Muito bem, nós vamos começar a trabalhar agora com a unidade 1. Na realidade, são 4 unidades. A primeira unidade são os conceitos básicos de ciência política. E vocês vão ver, eu vou estar aqui com o meu computador, vou estar acompanhando aquilo que vocês já têm aí no livro de vocês. Então vamos ver aqui, nesses conceitos básicos, o que é poder, o que é governo, o que é Estado e os meios e os fins aos quais eles são exercidos. Vamos iniciar com uma tipologia clássica das formas de poder. Segundo Aristóteles, o poder pode ser o poder paterno, que é aquele exercido pelo pai sobre o filho no interesse do mesmo. Ou seja, a ideia que se tem de educação começa com a ideia do pátrio poder, aquele poder que hierarquicamente existe dentro de uma família e que faz com que quem tem a maior experiência venha a repassar para aquele que lhe é subordinado e quem é responsável para tanto. Nós temos um outro tipo de poder, que é o poder despótico, que é aquele exercido pelo senhor sobre o escravo ou servo, no interesse desse primeiro. Ou seja, essa é uma forma de subordinação da qual as pessoas são tratadas como coisa e o poder é exercido plenamente sem qualquer tipo de limitação. E por fim, nós temos o conceito clássico de poder político, que é aquele exercido pelos governantes sobre os governados no interesse dos mesmos. Aí estão alguns dos primeiros conceitos que nós poderíamos trabalhar e demonstrar como que a nossa ciência, a ciência política, evoluiu nessa direção. Ainda para Aristóteles, que é um filósofo grego que elaborou algumas teses chamadas realistas do governo e do desenvolvimento da ciência política, entende esse autor que o bom governo é sempre orientado para satisfazer o interesse de todos, governantes e governados, podendo ser exercido de diferentes maneiras. E aqui eu quero que vocês prestem atenção, porque o Aristóteles diz que o governo pode ser bom ou mau, e exercido por um, por poucos ou por muitos. Então vamos lá. Quando é exercido apenas por uma pessoa, no caso, o rei, e é um bom governo, ele chama de monarquia. Quando ele é exercido de uma maneira ruim, ou seja, no interesse próprio ou de um determinado grupo, ele vai chamar esse mesmo governo de um de despotismo. Quando existe um grupo, uma maioria de letrados, de pessoas mais competentes que exercem esse governo dos melhores, ele chama de aristocracia. Porém, quando esse mesmo governo se fecha sobre os seus mesmos interesses ou de um único grupo que se locupleta em cima dos demais, ele vai chamar de oligarquia. A diferença da aristocracia para a oligarquia é o bom ou o mau governo, voltado ao interesse comum e coletivo ou ao interesse próprio de quem exerce o poder. E por fim, aquele que é exercido pela maioria da população ou por todos. O que nós conhecemos por democracia. Porém, em Aristóteles, ele usa o termo positivo como politeia, ou seja, o governo da polis, o governo voltado para a maioria dos cidadãos de uma determinada cidade-estado. E justamente ele vai usar o termo democracia como se fosse o mau governo. Mas essa é uma classificação dada por Aristóteles e que vocês podem observar que modificou muito ao longo dos tempos. Então, apenas recordando, governo de um só pode ser a monarquia ou a tirania. Governo de alguns dos mais capazes pode ser a aristocracia ou a oligarquia. E, por fim, o governo de todos ou de muitos pode ser a politeia ou a democracia. Em outros autores, como é o caso de Platão, vai chamar também de democracia ou de populismo, ou, se quiserem, o mau governo de muitos. Pouco importa a denominação, o importante é que se guarde quando se tem os princípios de trabalhar para o governo e para todos, ele, segundo Aristóteles, pode ser, não importando essa ordem, o governo de um, de poucos ou de muitos. Evidentemente, à época, Aristóteles entendia que o melhor governo era aquele exercido pelo bom monarca. Porém, como não conseguia existir um controle, entendia esse mesmo autor que um governo misto, onde houvesse uma representação do povo e, ao mesmo tempo, existisse o governo dos melhores, poderia aí sim se chegar a um bom termo naquele conceito que mais tarde nós vamos também estudar aqui, que se chama de república. O importante dessa primeira parte é você guardar que precisamos ter em mente que o poder não se detém. O poder não é uma coisa, não é um objeto do qual as pessoas podem tê-lo. Ele é, na realidade, uma forma de exercício. E assim como a maioria que exerce o poder em nome da coletividade, nós vamos ver que esse conceito evoluiu até chegarmos os dias de hoje no que nós entendemos por democracia e seus diferentes desdobramentos. Vamos trabalhar agora um pouco também com a tipologia moderna das formas de poder. Vamos tratar de três tipologias básicas que foi dado por um autor italiano que se chama Norberto Bobbio. O primeiro é o poder econômico, o segundo, poder ideológico, que nós vamos trabalhar aqui lato sensu, e por fim, o poder político. Eu vou ler para vocês para que fique mais claro. Poder econômico é aquele exercido por todo aquele que se vale da posse de certos bens necessários ou considerados necessários numa situação de escassez, para induzir aqueles que não os possuem a um certo comportamento, que pode ser principalmente certo tipo de trabalho. Por exemplo, brancos, proprietários de riqueza, detentores de bens, etc. O segundo poder é o poder ideológico. Esse poder funda-se sobre a influência baseado na força que as ideias formuladas de certa maneira ou emitidas em certas circunstâncias por uma pessoa revestida de autoridade e difundidos por certos meios têm sobre o comportamento dos comandados. Para ficar mais claro, a força das ideias são traduzidas em atos da vida cotidiana, seja na esfera pública ou privada. Alguns desses exemplos de poder das ideias ou poder ideológico, lato sensu. A igreja, as testemunhas de Jeová, que, por exemplo, não permite a transfusão de sangue em determinadas situações, mesmo que coloque em risco a vida de um dos seus entes. Os muçulmanos com os seus ritos e suas restrições. Os políticos com as suas ideologias e seus ideários partidários, que nós vamos ver isso no último capítulo desse curso. Os sindicalistas, os intelectuais e, por fim, os próprios meios de comunicação. Esse poder tem uma influência direta no comportamento do indivíduo, seja na sua vida privada, seja muitas vezes na sua atuação social e mesmo no exercício da administração pública. Por fim, nós vamos ver aqui o poder político. Este é fundamentado na posse dos instrumentos através dos quais se exerce a força física, isso é, através das armas, de qualquer espécie e grau. Armas no sentido material do termo, quando, por exemplo, um policial vai à caça de um determinado bandido, ou armas no sentido simbólico do termo, como pode ser, por exemplo, as leis ou então determinados constrangimentos dos quais é necessário para a existência coletiva, como os impostos. Isso é o que os juristas chamam da força de sanção. Pagar impostos, cumprir as leis e ter a possibilidade do convívio coletivo. Nesse sentido, o Estado é o monopólio legítimo da violência física exercida coletivamente. Portanto, para que se possa justamente falar de Estado e exercício do poder político, certa dose de consentimento dos dominados, isso é, da população, dos governados, do uso da força pelos dominantes, aqueles que têm a legitimidade para tanto, que são os governantes, se faz sempre necessário. Isso é o que genericamente se chama de um determinado pacto social do qual todos estão de acordo para o bom exercício e a boa vivência coletiva dentro da sociedade. As características agora desse poder do Estado. E eu queria que vocês prestassem atenção aqui, porque são características contraditórias e complementares. A primeira, a exclusividade, é aquela que eu me referi anteriormente, monopólio da força física legítima em nome da sociedade. Só quem pode suprimir a liberdade de alguém é o Estado, depois de haver o devido processo legal. Junto com a exclusividade, nós temos também a universalidade. Isto é, o Estado toma decisões em nome de toda a coletividade que ele representa. Por exemplo, o voto universal, a saúde e a educação pública, elas têm que estar a serviço dessa coletividade que é exercida pela cidadania. Essa é a ideia da universalidade. E por fim, além da universalidade, a inclusividade. Aqueles que, por algumas questões, sejam econômicas ou de outra ordem, não conseguem atingir o longo braço dos benefícios dados pelo Estado. Isso é prerrogativa do Estado definir as áreas em que ele irá ou não intervir conforme o interesse público e a necessidade. Por exemplo, com os pobres, e nós vimos atualmente o chamado Bolsa Família, com os negros, as mulheres, a luta contra todo tipo de discriminação, de inclusão, por exemplo, também a luta para a erradicação do analfabetismo. Isso é a inclusividade, quando o Estado age como um ator que induz o indivíduo a desenvolver determinadas potencialidades que vai ajudar a coletividade. Recordando, as características do poder do Estado é exclusividade, universalidade e inclusividade. Organização do Estado. O Estado, ele tem três características básicas na ciência política e na teoria geral do Estado, que são território, povo e governo. Para que isso exista, é preciso exercer uma condição que vem no desenvolvimento das suas teorias desde o século XVI, que se chama de soberania. E a soberania, ela é considerada como una e indivisível pela maior parte dos autores. Porém, para melhor exercício das suas funções, essas mesmas funções podem ser divididas. Essa foi a grande discussão que existiu entre o século XVII e século XVIII, entre Montesquieu e Thomas Hobbes. Nós vamos depois nos referir a esses autores com mais delonga, mas agora é importante apenas guardar que foi Montesquieu que criou a teoria dos três poderes, mostrando que a soberania, para melhor exercício, era dividida em três funções: a função legislativa, a função executiva e a função judiciária. O que não era admitido por Hobbes. Hobbes entendia que o soberano, ele deveria exercer todas essas funções e não deveria ter qualquer tipo de limite. Ao contrário, Montesquieu diz que o limite exercido pelos três poderes vai reforçar cada um deles e fazer com que o povo esteja cada vez mais perto do seu administrador, fazendo com que aquele que desenvolva a soberania não se torne um tirano, porque vai ter o controle dos próprios instrumentos estabelecidos pelo Estado. O que nós podemos chamar nessa época, Hobbes chamou isso de monarquia absolutista, e Montesquieu e também Hegel chamaram de monarquia constitucional. Se vocês quiserem, essa ideia antecede a própria Revolução Francesa, mas vai dar as bases necessárias para ver o poder que o povo tinha de verdadeiramente exercê-lo em seu nome. Há funções de cada um exercidas pelos demais, como o executivo quando lança decretos. Isso é, nem todos os poderes são estáticos. Assim como ele lança decretos, ele também legisla ou estabelece esferas administrativas e julga, como é o caso de um primeiro julgamento administrativo de uma pendência existente no Estado. E essa pendência tem que ser esgotada para depois o cidadão vir a demandar em juízo. Por isso, o administrador público tem que ter claro isso, que a administração pública geralmente é o poder executivo, mas ela tem também uma função judicial quando organiza os processos administrativos. E, como eu disse, também legislativa, quando o administrador elabora os decretos. E o mesmo vai ocorrer com os outros poderes, que também têm esse papel que não é o originário da sua função. Então, vamos mais rapidamente agora falar de estados unitários, que, como o próprio nome indica, é uma única esfera de organização política administrativa. Essa unicidade é expressa na existência de uma única ordem pública, uma única ordem jurídica e uma única ordem administrativa. Nós podemos trazer como exemplo de estados unitários a França, o Chile e Israel. Por outro lado, nós temos, ao contrário dos estados unitários, os estados federativos. Eles, com os federativos, existem diferentes centros de poder e efetiva autonomia das diferentes esferas de governo, umas em relações às outras, como a nacional, a estadual e as municipais, como no caso do Brasil, da Alemanha e daquele que foi originário, que foram os Estados Unidos. Pois a organização federativa de Estado foi justamente criada, inventada pelos Estados Unidos após a sua guerra de independência com a Inglaterra no último quarto do século XVIII. República. A característica básica dessa forma de Estado é que nela a mais alta função da estrutura hierárquica de poder é o exercício de poder através da representação do povo, aquilo que nós chamamos de res pública. E o ordenamento jurídico se dá nessas três esferas de poder: executivo, legislativo e judiciário. A monarquia, nesta, o acesso ao topo da hierarquia do Estado se dá por direito hereditário. E o império é uma forma de organização do Estado que emergiu em resposta aos problemas surgidos da expansão de poder de um Estado sobre amplos territórios de dominação de outros Estados. Roma, Rússia, o Império Otomano e o Império Austro-Húngaro. E mais recentemente, após a Revolução Francesa, o Império de Napoleão e, atualmente, nós poderíamos dizer, num conceito mais amplo, os Estados Unidos exercem uma espécie de império mais econômico, e a antiga União Soviética também tinha um império sob a base do socialismo. Essa foi a Unidade 1. Obrigado pela sua atenção e passamos imediatamente para a Unidade 2, que são os fundamentos teóricos da ciência política.